Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Em Por Que Não Consigo Emagrecer? Um olhar sobre o corpo, comportamento e alimentação. Desire Coelho examina a perda de peso como um processo multifatorial, distante das explicações simplistas centradas exclusivamente em força de vontade. Nutricionista. Doutor em Ciências pela USP e especialista em transtornos alimentares, a autora combina divulgação científica, reflexão clínica e referências a experiências de pacientes para discutir as barreiras genéticas, fisiológicas e comportamentais envolvidas no emagrecimento. O livro pertence ao campo da nutrição e saúde, mas seu escopo ultrapassa cardápios e prescrições e interessa-se pela relação das pessoas com o corpo, a comida, o exercício e as expectativas sociais em torno da magreza. Em vez de prometer uma fórmula infalível, propõe que o leitor entenda a singularidade de seu contexto e avalie estratégias compatíveis com sua saúde física e emocional. Seu propósito central é qualificar o debate sobre peso, contestando atalhos, dietas restritivas e interpretações moralizantes dos resultados. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o emagrecimento não se reduz à equação comer menos e gastar mais. Um eixo decisivo do livro é a crítica à ideia de que emagrecer seria apenas executar com disciplina suficiente uma conta linear entre calorias ingeridas e calorias gastas. Coelho não nega a relevância do balanço energético, mas mostra que transformar esse princípio em explicação completa apaga a complexidade do organismo e da vida cotidiana. Metabolismo, respostas fisiológicas à restrição, histórico corporal, sono, rotina, disponibilidade de alimentos. Emoções e condições de saúde interferem tanto na adesão quanto nos resultados. Assim, duas pessoas expostas a recomendações parecidas podem viver processos bastante diferentes. A consequência prática dessa abordagem é importante dificuldade para perder peso não deve ser automaticamente interpretada como fracasso moral ou falta de empenho. Esse enquadramento tende a produzir culpa e a estimular tentativas cada vez mais rígidas, que podem piorar a relação com a alimentação. Ao deslocar a discussão da culpa para a investigação de barreiras, a autora favorece perguntas mais úteis: quais padrões sustentam o comportamento atual? Que limitações são reais e quais mudanças podem ser mantidas? O livro, portanto, apresenta o emagrecimento como fenômeno biológico e comportamental, exigindo expectativas realistas em vez de soluções universalizadas. Em segundo lugar, barreiras genéticas, fisiológicas e comportamentais explicam trajetórias distintas. A obra organiza sua análise em torno de obstáculos que não cabem em uma única causa. As barreiras genéticas e fisiológicas ajudam a explicar por que o corpo não responde de modo idêntico para todos e por que tentativas de restrição podem desencadear adaptações e dificuldades adicionais. Já as barreiras comportamentais remetem a hábitos, contextos, reforços imediatos, relação com a comida e formas de lidar com emoções e demandas da rotina. O mérito dessa divisão não está em oferecer uma lista fechada de impedimentos, mas em evitar dois erros recorrentes a atribuir tudo à biologia. Como se não houvesse espaço para mudança, ou atribuir tudo à escolha individual, como se o contexto não tivesse peso. A autora propõe uma leitura integrada, na qual identificar a barreira predominante permite formular estratégias mais pertinentes. Por exemplo, uma orientação alimentar só será sustentável se considerar o ambiente em que se come, a organização do dia, os episódios de fome, a experiência prévia com dietas e o objetivo que a pessoa consegue sustentar. Esse olhar também protege contra comparações simplistas. Resultados alheios não funcionam como prova de que o mesmo método será adequado para todos. A perda de peso é apresentada como processo individual, condicionado por fatores que precisam ser compreendidos antes de serem enfrentados. Em terceiro lugar, dietas restritivas e promessas de atalho são tratadas como riscos, não como soluções. Coelho questiona a popularidade de intervenções que prometem emagrecimento rápido mediante proibições amplas, regras rígidas ou produtos apresentados como atalhos. A crítica não é apenas estética ou ideológica. Dietas restritivas frequentemente ignoram a dificuldade de manutenção e podem intensificar ciclos de controle. Frustração e retorno a padrões anteriores. Quando a alimentação é organizada em torno de medo, compensação ou vigilância constante. O processo pode comprometer o bem-estar emocional e tornar o alimento um foco permanente de conflito. O livro chama atenção para a distância entre a sedução de resultados imediatos e a construção de práticas possíveis no longo prazo. Essa posição é especialmente relevante em um ambiente de promessas simplificadas nas redes sociais, onde a magreza costuma ser apresentada como evidência automática de saúde e mérito. A autora também ressalta que saúde e perda de peso podem se relacionar, mas não são sinônimos e tampouco justificam qualquer método. Dependendo de como é conduzida, a busca por emagrecer pode se tornar fonte de adoecimento. A implicação é que estratégias devem ser avaliadas não somente pelo peso que prometem alterar, mas por seus efeitos sobre a rotina, a alimentação, a saúde e a relação com o próprio corpo. Não há defesa de passividade, e sim de critérios mais responsáveis. Em quarto lugar, autoconhecimento alimentar substitui regras universais por estratégias contextualizadas, em vez de fornecer uma receita única. O livro valoriza autoconhecimento e autopercepção como instrumentos para compreender a alimentação na vida real. Isso significa observar circunstâncias em que determinadas escolhas acontecem. Reconhecer padrões repetidos e distinguir objetivos desejáveis de exigências impostas por comparações ou pressões externas. Tal proposta não equivale a tratar toda decisão alimentar como puramente intuitiva. Seu ponto é que recomendações só se tornam efetivas quando dialogam com a realidade da pessoa. Uma orientação incompatível com horários, preferências, recursos, convivência familiar ou estado emocional tende a falhar, mesmo quando parece tecnicamente correta em abstrato. A autora também insere o exercício físico no processo, afastando da lógica de punição por comer ou de mecanismo isolado para compensar calorias. A atividade física integra saúde, rotina e comportamento, e sua adoção precisa fazer sentido para quem a pratica. Esse enfoque altera o critério de sucesso mais do que perseguir perfeição diária. Importa construir práticas que possam sobreviver a imprevistos e ser retomadas após dificuldades. Para o leitor, o ganho é transformar a observação passiva em estratégia, identificando o que favorece ou atrapalha a continuidade. A personalização defendida pela obra não é uma fórmula vaga, é a adaptação consciente de princípios de saúde às condições concretas de cada trajetória. Por último, a perda de peso tem oscilações e a magreza não é medida suficiente de saúde. Outro ponto central é a recusa de uma narrativa linear, segundo a qual o emagrecimento começa com uma decisão, avança sem desvios e termina em um resultado definitivo. Coelho apresenta o processo como sujeito a altos e baixos, mudanças de rotina, estresse, expectativas irreais, dificuldade de adesão e respostas corporais podem alterar o percurso. Em vez de interpretar cada oscilação como prova de incapacidade, a autora propõe que ela seja examinada como informação sobre o que funciona e o que precisa ser ajustado. Essa leitura reduz a tendência de abandonar todo o processo após uma dificuldade pontual. Paralelamente, o livro problematiza a valorização exagerada da magreza e a associação automática entre corpo magro e saúde. Essa associação pode encobrir sofrimento, práticas alimentares nocivas e transtornos alimentares, além de autorizar comentários invasivos sobre o corpo de outras pessoas. A discussão é coerente com a especialização da autora na área cuidar da saúde, não deve reforçar a obsessão corporal ou transformar a balança no único indicador relevante. O livro não nega que a redução de peso possa ser um objetivo legítimo em certos contextos. Questiona, porém, a crença de que ela seja obrigação universal ou solução para todos os problemas. Seu parâmetro mais amplo inclui saúde física, emocional e viabilidade do estilo de vida. Em conclusão, por que não consigo emagrecer? É indicado sobretudo a leitores que já passaram por dietas, tentativas interrompidas e frustração com explicações baseadas em culpa. Também pode ser útil a profissionais e estudantes interessados em uma comunicação mais cuidadosa sobre alimentação, atividade física e imagem corporal. Embora não substitua acompanhamento individual quando ele é necessário, seu principal benefício intelectual é fornecer uma moldura mais complexa para interpretar o peso. Ela reúne fisiologia, comportamento, contexto e saúde emocional sem apresentar qualquer um desses elementos como causa exclusiva. Na prática, Essa moldura ajuda o leitor a trocar metas abstratas e rígidas por perguntas mais precisas sobre rotina, barreiras, sustentabilidade e riscos de estratégias restritivas. O diferencial do livro, dentro da literatura de nutrição, está justamente em não se vender como manual de transformação rápida. Enquanto obras semelhantes frequentemente privilegiam listas de alimentos, protocolos ou promessas de controle. Desire Coelho dedica espaço para explicar por que recomendações aparentemente simples podem falhar quando descoladas da realidade individual. A argumentação também evita o oposto da simplificação, não afirma que tudo depende de motivação, nem que a biologia torna qualquer mudança impossível. Ao questionar a equivalência entre magreza e saúde e ao reconhecer que o processo tem oscilações. A autora oferece uma abordagem mais responsável para um tema frequentemente cercado de publicidade e moralismo. É uma leitura mais analítica do que prescritiva, adequada a quem procura compreensão fundamentada antes de aderir a soluções prontas. Se você quiser apoiar Desire Coelho, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!